דף בחט, פאג'ינה 88, מסכת גיטינה. Vamos a comenzar la Mishnah en la página anterior, en medio de la página. Masejet Gitin, Daf Pehet, página anterior en la Mishnah. Shier Mikzat Aget Bekatvo Bedaf Asheni. Esta Mishnah tiene varios dinimos. Primero, dejó, un sujeto escribió Uget en dos columnas, que se comenzó en la columna derecha y finalizó Uget. Na próxima columna, na segunda columna, uma, duas linhas, ve a Edim milemata. E os Edim, no fim do Get, na segunda columna da folha, diz a Mishnah kasher. Então, primeiro din, certo? É kasher. Segundo din, hatmu Edim berroshadav. Os Edim assinam em cima, no início. Quizás no tenía espacio en bajo, vamos a supor, asignaron encima. O, tengo que corregir, minazat, o du lado, na margen, du get. O me ajorav, o no verso. ¿Cierto? Viraron la página y escribieron atrás, asignaran, beget pashut, pasul. Todas esas tres opciones. Todas esas opciones que o get asigna encima, na margen o atrás do get, en un get pasuto, o sea, get pasuto, excluir un get aquel que era costurado, con anima y si asignaba atrás, en este caso, pasuto. Tercer din da Mishnah. Ikif rosho shel ze, betzat rosho shel ze. Tenía una folia, escrito dos gitín. Certo? Tem uma folha e dois guitim. Da metade da folha para cima, de ponta cabeça. Sim? Se você tem a folha em vertical, vai ter dois guitim de ponta cabeça. Um da metade para cima e um da metade para baixo. E os edim assinarão no meio, entre as duas, entre os dois guitim. Mas ambos os guitim estão de ponta cabeça em direção aos edim. Então diz a Mishnah. E que frouxou se zé betrata, frouxou se zé veedim, baemtsa, shne psurim. Os edim não servem nem para o get de cima, nem para o get de baixo. O pasut do motivo é porque você não lê o texto do get seguido dos edim. Os edim estão em cima, pois eles estão de ponta cabeça na folha. Por isso diz a Mishnah. Frouxou se zé, e que, perdão. Agora, se o cara fez ao contrário, escreveu o get, dois gitim na mesma folha, de forma vertical, mas os dois da ponta da folha, que é da cabeça da folha, para o meio. E ambos os gitim concluem no meio da folha, certo? De cima para baixo, e os edim assinaram no meio. Neste caso, edim aensa, eche edim nikraim imo kasher. Aquele get que você, na sequência, se lê a assinatura de Edim, não precisa virar a página, estão com a letra correta em direção ao get, este get é kasher, o outro é pasul. Terceira opção, nesses casos meio os malucos, rosho shel ze, betzat sofo shel ze. Quer dizer, a cabeça do get de um, do outro, termina sofo, que se o de cima, os dois gitim assim, na sequência. Primeiro get, segundo get na fim da folha, veedim baemtsa, sempre os edim assinando no meio, e cheedim nikraim imove sofo kasher. Aquele que você lê, os edim, na sequência do texto do get, é kasher, o outro é pasu. Este é o terceiro din da Mishnah. Vamos agora à continuação. Get chekatvo ibrit vedav yevanit. Desligando os microfones. Un get que foi escrito ibrit e as testemunhas são gregas. O yevanit vedav ibrit. O texto do get é yevanit e os edim são ibrim. O edehat ibrit vedehat yevanit. Tudo isso ou uma testemunha ibrit kasher. Outra halakha. Katab sofer veet kasher. a escrita do Sofer com uma testemunha kasher. Vamos ver agora por quê. Ainda na sequência, Ish Ploni Ed kasher. O cara assinou, o Ed, ele assinou, não escreveu Fulano Reuben Ben Yaakov, ele escreveu só Reuben. Reuben Ed kasher. Ben Ish Ploni Ed kasher. Ou o cara escreveu Ben Amram. Só, kasher. Ish ploni, ben ish ploni, velo katava et, também. Se ele escreveu Reuben ben Yaakov e sem a palavra et, kasher. Vekach hayu nekiyei hadat shebirushalayim, ou se me assim faziam, nekiyei hadat shebirushalayim, para não dar muitos acréscimos e encurtar, certo? A assinatura, eles apenas escreviam o nome e o nome do pai, sem a palavra et. Conclui a Mishnah com o seguinte din. Katav Hanihato Vehanihata Kasher. Agora passamos para outra. Se foi escrito o apelido da família, não é apelido, é o que hoje é chamado de sobrenome, na verdade. Vamos ver na Gemara, que tinha determinada família que era chamada por um antepassado importante, por exemplo, e muitas gerações era conhecido assim, certo? Então, é Hanihato, não é o nome da própria pessoa, é o apelido dele. É o nome que normalmente as pessoas usam. Então, Hanihato vehanihata, no get, indicando o homem ou a esposa, está valendo. Kasher, diz a Mishnah. Muito bom. Vários dinim na Mishnah, vamos analisá-los. Zat Hashem, vamos de Mishnah a Mishnah hoje. Até a Mudbet na Mishnah. E vamos analisar todos os dinim da Mishnah. Primeiro din da Mishnah, qual era? Primeiro din da Mishnah, o sujeito escreve numa margem, tem duas, a próprio pergaminho tem duas colunas. Ele não concluiu a primeira coluna, não concluiu o get, ele passou a escrever na segunda coluna e os edim embaixo kasher. Pergunta a Gmará, por que kasher? Verijus din manetre gite avu, talvez isto eram dois gitim, um get que continuava até baixo, e outro get que começava acima da segunda coluna, do que você tem hoje, certo? Vitramele zman de kama veedim de batra. E ele, o que ele fez? Ele cortou o zman. Ele usou o zman do primeiro e os edim dos últimos, do segundo get. A data do primeiro get e os edim do último get, da segunda coluna. Vegaziel esman de batra, vedim de kama, e ele cortou a parte de cima do get da segunda coluna, e ele cortou a parte de baixo do get da primeira coluna. Por que ele fez isso? Rashi traz um exemplo, por exemplo, que este get estava com alguma condição a cumprir, ou coisa do gênero que ele não queria. Então pode ser, porque você nos considera suspeita isto, que tinha dois gitim aqui, um aqui, e outro na segunda coluna, e ele cortou, né? E fez como se fosse que sequencialmente continua na segunda coluna, e cortou a parte de cima do segundo get, e agora virou um get só, mas na verdade eram dois getim, e você me está dizendo que esta mulher é kasher, esses edim não assinaram um get deste Reuben, esses edim assinaram outro get, porque você está dizendo que é kasher? Amarrab, amarrab, que se yes rebach milemata, diz a hora que tem espaço embaixo, tem espaço ainda. Então você percebe que não tinha mais nada escrito. Vedir masman de batra amigas gaizé. Talvez, está bom. Então, primeira coluna, você tem razão. Mas talvez tinha uma segunda data na segunda coluna, era um segundo get. Então diz a Gmará, a mesma resposta. Que de amarra, viava amarra. Que se isso vai me mata, janame, que se isso vai me mala. Ou seja, ambos lados, ambas colunas têm espaço e você vê que não tem nada escrito em cima no papel. Ele apenas é uma continuação do primeiro get. Pergunta a Gmará, Vedilma imbluche imblich. Talvez, agora a Gmará levanta outra suspeita. Tá bom, é o mesmo get. Só que pode ser que ele começou o marido a escrever a primeira parte do get e depois ele se arrepende. Se arrependeu de continuar escrevendo. Se arrependeu de dar get para a esposa. Passa um mês, dois meses, e ele diz, bom, sabe que? Vou divorciá-la. E aí, diz, eu já tinha um get meio feito, vou concluí-lo. Mas, na verdade, está com a data, é um get que começou a escrever em uma data e concluiu em outra. Porque a data da primeira margem La primera columna está Alan Rosjodes y San, y hoy estamos Rosjodes y Ari, y le va a concluir Uget, porque dice arrependeo. Entonces, Akmará, Virilma, Imblu, Heimlich, Bekatav, de que responde Akmará, de Katav, Areat, Milemata, Muteret, Milemara, dice, da para percibir, pero texto Uget, por ejemplo, que está escrito en Uget, en el fin de la primera columna, Are, a frase, Areat, Muteret, de Joladam, y aparte en bajo, Areat, Muteret, y encima, Le Joladam. Então, no meio da linha, não vai se arrepender. De dir mais tramele, e talvez ele se arrependeu no meio da linha, Kuleai Lohaishenan. Lohaishenan Kuleai, você vê que foi escrito no mesmo dia, quando a frase que une a primeira coluna com a segunda coluna é uma frase que normalmente as pessoas não partem no meio. Esta é a primeira resposta para interpretar a Mishnah, por que Lohaishenan a tudo isso? Rabashé Amar, Rabashé responde e dá outra resposta para todas as perguntas. De dia B, matarta de Megilta. Quer dizer, você perguntou quem te disse que não tinha um pergaminho em cima, que não eram dois guitimbis. Antigamente, quando você esticava, quando você processava o couro para fazer o pergaminho, então como se fazia? Pegava o couro e esticava ele e colocava pedras nos cantos do pedaço de couro e depois tratava o meio, raspava. Então, diz Rabashé, aqui está se tratando que os cantos deste pergaminho dão para perceber que não foi cortado, ou seja, que está original, né? Que está original, por causa da... dá para perceber, então, quem trabalha com isso percebe isto, então, por isso, não haishenan a tudo isso que você levantou. Muito bom. Primeiro din da Mishnah, agora passamos para o segundo din. Vimos na Mishnah, hatum edim berosh adav, si os edim assinan, o get, em cima, no começo do get, ou na margem do lado, ou, certo, tapazul. Então, pergunta a Gmará, Eni, vea Rav Hatim Minatzat. Nós temos um atestado que Rav assinava os documentos Minatzat. Minatzat quer dizer na margem. Então, a Gmará tenta, quer dizer, a Gmará está entendendo na pergunta que inclusive Gitin, inclusive divórcios, assinava assim. Então, pergunta, responde. Então, a Gmará vai dar algumas respostas, algumas tentativas, e depois chegamos na mascará. Algumas linhas. Então, diz a Gmará, Veata, Bechegagó, Krapektav. Rav, que assinava, que serve, quando você assina na margem, quando o teto da letra está em direção ao texto. Se o teto da letra está em direção ao texto, certo? Então, aí está valendo a assinatura mesmo na margem. Mas se as pernas das letras, quando você assina na margem, estão em direção ao texto, isto é a Mishnah que não vale Minatzat, não vale de uma margem. Então pergunta a Gmará, se é assim você me está interpretando a Mishnah, que o problema era porque o teto da letra não está em direção ao texto, ela de Katane, os exemplos que a Mishnah trouxe, e Kifrosho, Shelze, Betzatrosho, Shelze, quando ele escreveu dois guitim na mesma folha, de ponta cabeça, do meio para cima, de cima para baixo, do meio para baixo. Ve'edim ba'emtza, shneim psulim. E os edim estão assinados no meio, está pasul, porque você não lê o texto com os edim. Por isso é pasul. Ve'lich ze minayu klapekta, ve'lich kasher, pelo menos um deles tinha que ser kasher, aquele que o teto da letra, da assinatura dos edim, está em direção ao texto. Teria que ser kasher. Então responde a Gmará, não, a Mishnah está tratando a Tam de Rameleke Ibra. A Mishnah está tratando que eles, quando está falando nesses casos a Mishnah, que tinha dois guitim na mesma folha e os edim assinaram como se fosse uma ponte, certo? Rashi traz que Ibra como se fosse uma dobradiça, quer dizer, na vertical. Eles assinaram na vertical, no espaço vazio que ficou na folha entre os dois guitim, mas assinaram na vertical. Na vertical não tem teto da letra, nem em direção a um texto, nem em direção a outro texto. E por isso passou os dois. Então diz a Gmará, se é assim. Então, Yahi Sefa de Katane, na sequência da Mishnah, que está cita outro caso. Rosho Shelze, Betzatzofo Shelze. Quer dizer, ele escreveu um get. Un get fue escrito, está certo, fue escrito así, un texto y otro texto, dos gitín en la misma folia. Estando el fin de un get toca na cabeça do outro get e os edim no meio. Veedim baemtza, diz a Mishnah, et sheedim nikraim besofo kasher. O primeiro texto que os edim estão assinados embaixo, tá beleza, o segundo não. Veide rame keibra, se tá você dizendo que eles assinaram na vertical, la veadeai mikre, ve la veadeai mikre. Quer dizer, no, os edim, a assinatura dos edim não está nem acompanhando nem um nem outro texto. Então, por que um deles está kasher? Se você me diz que, então, pashut que não é assim. Pashut que a Mishnah está falando quando eles assinaram normal, na horizontal, não na vertical. Ah, então volta a pergunta. Rav assinava na margem do, dos documentos. Responda Gemara. El Rav me diz que abahatim. Rav que assinava na margem era apenas em documentos que eram documentos de intimação. Ou seja, quando o Bedin chamava alguém para vir que vai ter um din Torá, alguém veio reclamar contra ele, então o Bedin está chamando ele para um din Torá, faziam um documento. Este tipo de documento, Rav assinava na margem. Bem, não tem problema nenhum, não está cacherizando, nem está aprovando nada, não é um documento, é apenas um documento de intimação que chama no sujeito para vir no Bedin. Este tipo de documento que Rav assinava na margem, mas get, inclusive outros tipos de documentos, não adianta assinar na margem, não serve. Na margem, ou em cima, ou de ponta cabeça, também não serve. Muito bom. Yofi, vamos continuar. Outra alahá vimos na Mishnah. Get que se katu ibrit, tav sofer vet kasher. Na Mishnah, se você traduz literalmente, está escrito que o ktav de sofer, a escrita do sofer, você conhecendo o sofer, e uma testemunha já vale. Então chega Rabi Kompo, vale, cadê a segunda testemunha? Então agora Rabi Mia, Hatam Sofer Shanino. Rabi Mia diz, não, a Kavaná aqui é o Ktava, a escrita do Sofer, não é a escrita do texto, sino a assinatura dele. A assinatura do Sofer, mais uma testemunha, está valendo. E por que não valeria? Porque talvez eu, José, eu considero que na verdade o marido ordenou dois edim assinarem. Mas quando os dois edim foram nomear o sofer e... A gente já falou sobre isso. Quando os dois edim foram buscar o sofer, então um deles ficou meio com... O sofer aqui, um cara hashu, importante, barba branca, como não vai assinar o documento? Eu vou assinar e ele não vai assinar? Então o Ed cedeu a sua... Para que o sofer assine? E na verdade não é isto que o marido mandou. Talvez, José Shima, isto vem a Mishnah me ensina, não. Que tav sofer vet, ou seja, hatam sofer, se o sofer hatam, e mais um eta valendo. Amar Rizda diz Amani Rabiosi, esta Mishnah vai conforme Rabiosi, que sustentava mil elomim seram de Shaliach, ou seja, um Shaliach não pode dar uma ordem para, que é uma ordem de palavras, ou seja, você, se o marido mandou ele assinar o guete, não pode passar essa ordem para frente. E por conseguinte, nós consideramos que se o sofer assinou, então se assinou é porque ele recebeu a ordem diretamente do marido. Assim vai conforme nossa Mishnah, conforme Rabi Irmiah. Certo? Tínhamos outras formas de explicar a Mishnah, não vamos entrar agora no mérito. Diz a Gemara agora assim. Aí, Ktubat Hatanim, Deatia Lekamed Rabi Abau. Chegou uma Ktubá, agora Ktubá no Get, Ktubá de Hatanim, que chegou na frente de Rabi Abau. Bom, tinha que autenticar o documento, se estava certo ou não, se era original. E eles conheciam a letra do sofer e Hatimat Yadá de Hatzada. E eles conheciam, o Bedin conheciam pelo arquivo, porque alguém conhecia lá uma das assinaturas dos Bedin. Mas a outra assinatura ninguém conhecia. Era um João, ninguém conhecia ele. Então, isso, tudo isso chegou na frente de Rabi Abau. Sabam me Akshura. Rabi Abau queria ler kasherizar. Por quê? Porque, olha, está escrito na Mishnah, Ktav Sofer, Vet, Kasher, eu conheço o Sofer, e uma testemunha Kasher. Amale Rabi Irmiah, Hatam Sofer Shaninu. Diz Rabi Irmiah, não. Hatam Sofer Shaninu. Ele tem que ser a eta, a testemunha. Não adianta você reconhecer o texto, a letra dele. Se tem que ele assinado como testemunha, então tudo bem, mas se não... Não, ok. Até aqui a explicação desta questão de Hatam Sofer. Nós estamos no meio da página PG, dois pontinhos agora. Katav Hanihato ve Hanihata Kasher. Então diz a Gemara, agora vamos entender melhor o exemplo. Quando você escreve o apelido, no lugar escreve o nome do homem e da mulher, escreve o apelido. Tano Rabana, Hanihat Avot Begitim, Ad Asarat Dorot. Primeira ideia na Barraita diz, o Tosfotris explica, que na verdade o Rashi não explica muito isto, como funciona, mas o Tosfotris, por exemplo, diz o Tosfotris, que tinha uma família que era chamada Ben Ezra. Por quê? Porque um antepassado, Ezra, era importante. Então, chamavam eles assim, Ben Ezra, mesmo que o cara era bisneto de Ezra, falavam Reuben Ben Ezra. No caso da mulher, a mesma coisa. Então, até quantas gerações serve este apelido? Então, Tanakama da Baraita diz, ad Asaradorot, até 10 gerações, mais que isso não. Rabi Shimon Ben Elazar Omer, Gimaldorot. Rabi Shimon Ben Elazar diz 3 gerações. Kasher, Mikan, Vaelach, Pasud. Depois de 3 gerações, já este apelido não tem tanta força, não se reconhece tanto. Então, é Pasud. Que você tem que escrever o nome dele com o nome do pai, assim. Diz Agmará, Keman, Azla, Deama, Rabi Hanina. Conforme quem vai, o que diz Rabi Hanina, Katav, Hanichat, Avot, Begitin, Oktav, Hanichat, Avot, Begitin, Ad, Gimal, Dolot, até a terceira geração, somente que manca Rabi Shimon Ben Elazar. Amar Rabuná Maikra, de onde a gente tem essa dica, tem uma dica sobre isso na Torá, diz Rabi Riz Rabuná, sim, Kitolit Banim, Ubne Banim, Benoshantem. O pasuk lá, é o pasuk que trecho que a gente lê em Tisha B'Av, Perashat Vayet Hanan, que a Torá fala sobre Kitolit Banim, Ubne Banim, Benoshantem, e vocês vão esquecer a Hashem, etc. Mas ele usa em forma de remes, Tolid, Banim, Ubne Banim. Banim, segunda geração, Bene Banim, terceira geração, depois Beno Shantem, se esquece. Então, por isso, aqui o Remes para 3 gerações, se esquece. Já que a Gemara citou este Pasuk, a Gemara vai falar sobre o desterro das 10 tribos de Israel. Aseret HaShvatim, eles foram embora de Israel, através do rei de Ashur. Certo? Que posteriormente foi Sanjerib, que veio lutar contra Hizkiyahu, que era que se restava de Yehudá e Binyamin. É famoso isso. Mas o Melech Ashur conseguiu desterrar as 10 tribos de Israel. E isso aconteceu mais ou menos entre 40 e 50 anos antes da primeira destruição do templo. Antes da primeira destruição do primeiro Betamigdash, mais ou menos, foram destruídos. Como cita isto no final do Sefer Melachim, estão são pesquisas claros aí quando aconteceu. Amar Rabbi Yosef ben Levi, os últimos capítulos do Sefer Melachim. Amar Rabbi Yosef ben Levi, lo harba eretz Israel, atche abru zain bate dinim avodah zara. Aqui está falando de harba eretz Israel, a cabana é ao desterro das 10 tribos, o galut das 10 tribos. Está falando sobre este ponto, não sobre a destruição de Israel do Betamigdash. Está falando da destruição de Israel no sentido das 10 tribos foram embora. Até que não teve sete batelinim de Abodazara. Sete batelinim significa assim: sete famílias reais idólatras. Está considerando família, que não está falando cada rei, teve muitos reis. Mas, por exemplo, Ahav, o rei Ahav, que era Rasha, era Obed Abodazara, ou inclusive Yerovam Benevat, teve filhos que reinaram. Alguns reis de Israel, uma ou duas gerações continuavam, depois mudava de família. Então, está considerando apenas famílias, por isso falei famílias. Stechi Batedinim de Abodazara, demos, e aí foram desterrados. Veluen, e aqui está dizendo os principais, e eles e suas famílias, certo? Yerovam ben Nevat, Baasha ben Ahia, 2, Ahav ben Omri, o famoso rei Ahav, 3, Yehu ben Namshi, Pacach ben Ramaliau, Menahem ben Gadi, Veoshea ben Alá. E este na época de Oshea ben Alá, Sheneemar, como diz o Pasuk em Irmiá que repreende esta situação, Umblelá yoledet ha-shiv'a, Nafha nafsha, pobre, miserável, aquela mãe que deu 7 filhos e acabou Nafha nafsha morrendo. Va Shimshah, que se veio o sol, pôr do sol, Beot Yomam, no meio do dia, Bosha Behafera. E este Pasuk é um Pasuk em Irmiá, que dá a dica sobre a Sechi, porque disse Sechi filhos, está falando do Sechi, Bater Inim de Abodazara, Dice, sete reinados, sete reis, él y sus familias que mantuvieron la linaje de idolatría, infelizmente, a partir de Jeroboam Ben Nebat. Y ahí fue cuando acontece el desterro, el galut de Aseret HaShvatim. Amar Rabamé Maikra, tenemos una dica en la Torah sobre eso también. Kitolit Banim, Ubne Banim, entonces tiene algunos que hacen drashasi. Kitolit Banim, mínimo de Banim es 2, Bene Banim es 4, ¿alguien? ¿Un minuto? Banim 3, Bene Banim 4, Venoshantem, Bishatem, Basitem, son la secuencia del Pasuk. Da mais três. Venoshantem, Beishatem, Veasitem, sete gerações. Então, Amalé Raukana, Barrabassa, Rauketim, Bebe Oshéa Benalá. Agora, uma pergunta. Já que falamos do último, era Oshéa Benalá, antes de Esterro. Vaya a Sarra, Bene Hashem. Está escrito, Vaya a Sarra, Raclo, que marge Israel. Que está escrito que ele não era tão ruim assim. Uchtiv, Alav, Alá, Shalman, Esser. Y está escrito sobre este en la época de Oshéa Ben Alá, Shalman Eser, es el rey de Ashur, que Oshéa ficó como Ebed de Elis, subyugado a este Shalman Eser, después desterraron a Elis. Entonces, vos me dice que este Oshéa Ben Alá no era tan rasha, y como Elí, justo en la época de Elí, no tenía tanta idolatría. Amarleo respondió para él así: Olha, en la época desde Jeroboam Ben Nebat, Jeroboam Ben Nebat tenía construido 2 para que el pessoal no va para Jerusalén. Él fechó los caminos para Jerusalén, que de noche ya estaba desconectado Malhut Israel con Malhut Yehuda, no tenía estrada, y él colocó un becerro de oro en Dan, otro en Beersheba, y faló él el oreja de Israel, y ahora alía la regla para allá. Cuando llegó Oshéa Ben Alá, él abrió las estradas. Porém, ele não incentivou para ir ali a Jerusalém. Por isso foi punido também. Amarle otam pardisaot yoshiv Jeroboam al adrahim. Que deixou a Israel a regel, ba Oshéa obitlam. Ele anulou as fronteiras. Befal piquenlo a Israel a regel. Mesmo assim, não foram. Maracos juhutam shanim shiro Israel a regel. E ele juba shevi. Então, por isso eles saíram e a serem desterrados as 10 tribus en este momento. Muy bien. Ya que estamos hablando un poco de Galut, vamos a algunas líneas sobre el asunto. Y a gente trouxe el pasuk. Kitolit banim obne banim benoshantem. Amar rabjizda mamaruk vambrela. Ten quien dice que era amar rabjizda marabir mea. Darash merimar. Merimar levanta la siguiente pregunta. Vai dirtib. Taskito no pasuk. Vaishkot Hashem ala ra'a. Un pasuk en Daniel esto. Y Hashem pensó sobre qué punición va a enviar a Leno, qué punición mandar para gente, y tzadik Hashem Elokeinu. Pues Hashem es tzadik, te pregunta Gemara, mishum de tzadik Hashem Elokeinu, va a ishkot Hashem al ra, que te hago inicio del fin del pasuk. Hashem es tzadik, por eso Hashem está pensando cuál es la punición, va a enviar a Leno, ela. Aquí el lashon de tzadik Hashem era, dice Gemara así, tzadaká sakozuhu im Israel. Fez una tzadaká sakozuhu con Israel que no primero galut, no primero jorban, 11 años antes del jorban de Nebuchadnezzar, de la destrucción total de Betamigdash, 11 años antes comenzó galut Yehoniah. Yehoniah era rey de Israel, Babel subió, Nebuchadnezzar subió para Babel, para Eretz Israel, pegó los dirigentes de Am Israel. Eran 1000 personas, eran todos los hajamim. Y esa tzedaká que Yehoshua hizo con Am Israel, que elevó todos los hajamim, y muchas personas influentes, tiró ellos de Israel, llevó para Babel. Y ahí ellos consiguieron se instalar en Babel durante 11 años, y cuando llegó Galut, a continuación de Galut, ellos ya estaban instalados, y a Torah no se perdió. Esta tzedaká. Tzedaká sacó Yehoshua en Israel, Shigla Galut Zidkiyahu, Beadain Galut Yehoniah, Kayemet. Yichtibbe Begalut Yehoniah, Yehoniah era el primero. Está escrito así: Beaharash, Beamazger, Elef. Fuera los soldados, Nebuchadnezzar, Os babilónicos pegaron estes. A Jerez va más que su a Jerez va más que. ¿Qué significa? Jerez se besa se por himna de sacro Hashim. Tan hachamim son, eran tan importantes, que cuando ellos comenzaban a hablar alguna cosa de la Jerez, todo el mundo fica sordo mudo. Ninguém discute. De un nivel cristiano. Mas guer que van se sogrim, suben a potrim. O cuando les fechaban un asunto y decían, la jaya así, ni ten conseguir discutir. Becama ele firan miu. Y esto que ujese de atzakaka o kosruhu feis, y por eso tuve continuidad de la Torah, inclusive después que voltaban para el segundo Betamigdash, ainda en Babel ficaran yeshivot, que también sirvió para después del segundo Jorban. Y ese ujese de kosruhu feis, con Am Israel, esa está acá. Esta es la primera explicación. Ula da una segunda explicación. Shigdim shte shanim belemenon shantem. El pasuk dice: Kitolit banim banim banim, y vocês van a hacer idolatría. Benon shantem. Benon shantem, a soma de la palabra en shantem son 852. Y a Kajruhu, fez o Jorban Betamigdash, el primero, después de 850 años de que entraran en Eretz Israel. Entrar en Eretz Israel, 850 años fue destruido Beit HaMikdash. ¿Para qué? Para que no se cumpla la palabra Benoshantem. Pues si se cumplía la palabra Benoshantem, iba a se cumplir a continuación dos versículos, Aboto, Bedún, etc. Van a perder. Lo ale, no, no iba a sobrar a ninguém. Y eso que Agmara concluye, mirando a página, Marabaj Bariakov, Shema Miná, de aquí aprendemos que Mejerá de Mare Alma, Umejerá de Akadosh Baruj Hu, Etmanemea Behamishim Betartinu, 852. Antes de esto, que pasó dice que Aboto Bedun Maher, Aboto Bedun Maher, antes de eso, 850, que el juez ya mandó a destrucción de Betamigdash, justamente para que no a Israel ficase en pie. Muy bien, terminamos con Azagadot y vamos a pasar ahora para la próxima Mishnah. Nos estudiamos algunos Gitín. Que o Bedín obriga, cofin o to, obrigan o marido a dar get. Algunas situaciones, algunas situaciones, por ejemplo, un cohen casó con una grusha, obrigan él, y que pega o casamento porque hizo love, obrigan o cara a dar get. Y así solamente en situaciones, ¿cierto? Cara casó y de repente un marido pensó que morreu a pessoa, volta o cara, entonces se me deu miseria, o cara dice no quiero dar get. Muchas veces, o Bedín tem o direito e é permitido pela Lajá cofino toachi omar rotzeani, já explicamos isso muitas vezes, certo? Que o cara realmente quer, só que o Yetzirá está pegando o Bedín, bate um pouco no sujeito, chacoalha ele um pouco até que ele diga rotzeani e escreve. Isto se chama get meuse. E diz a Mishnah, get meuse be Israel kasher. Quando é conforme, quando é shekadim. Quando o Din exige que o Bedín obrigue o cara, e ele foi obrigado, e escreveu, e aceitou na marra, e escreveu Get Kasher. Agora, se foi usado o Avdei Kohavim, você usou o governo, você usou o governo, o Avdei Kohavim não tem força, usou a polícia, usou o poder judiciário dos Goim, Pasul. ובעודי כוכבים חופטים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, כאשר. פורן, סי ובדין, מנדה אוז עובדי כוכבים, בטן אלי פורקטה, דנטרו דלי, דנטרו דהלכה. יליז הפנס אסטנוזנדו אוז עובדי כוכבים, פרה פורקאו זה דו פודר, כניז נותן פודר לבטר, טוען אסטקה זו, כי אוז עובדי כוכבים דין זה נולה. ועושה, vai acatar, vai fazer conforme a ordem do Bedin. Vai fazer ou não? Não. Pá. Vai fazer. A polícia que está batendo nele. A polícia do Avdei Kohavim, não importa. Mas se eles estão dizendo conforme a o Bedin fala, aí beleza. Muito bem. Diz a Gmará agora sim. Rapidinho, 3 minutos a gente termina. Amar Orechman, Amar Shmuel. Geta me usebe Israel Kadin. Como falamos, se é Kadin. O din exige obrigar o cara a escrever o get kasher. Estelou kadin. O din obrigou o cara e realmente estelou kadin. Estava casado o cara bem. E por alguma razão, ou porque a família da esposa é influente, alguma coisa, estão querendo obrigar o cara a dar o get. Mas estelou kadin. Então, o get, mesmo que seja por Medina Israel, é pasul, o get, mas, por outro lado, posel. Esta mulher tem nome de Grusha, tem título de Grusha, não pode casar com Cohen. Se chama Rea Hayet. Pasul, feito. Obrigado, o cara, mas, na verdade, ele não estava, pelo din, não era, fora do din. Pasul, o get, mas posel. Continuando. Beovde Kohavim, agora se é judiciário de Beovde Kohavim que fez isto, mesmo que seja Kadin, mesmo que está dentro dos padrões do Din, que é o cara tem que ser obrigado, não porque o Bedin mandou, eles porque o cara, a mulher foi direto no fórum de Beovde Kohavim, mesmo que uma situação que o Bedin, se fosse o Bedin, também não obrigaria, mesmo que Kadin, Pasul o Posel. O get que foi feito através do Beovde Kohavim, obviamente que foi escrito conforme a Arahá, a Lishma e todos os detalhes. Tá bom? Existia isso antigamente. Pasul e Posel. O get é Pasul, mas ela tem título de Grusha, não pode casar com ela. Se foi escrito o Beovde Kohavim, Shelokadim, aí Pashut afilu reaha get em bo. Não tem afilu reaha get e não Posel para que una. A Gemara analisa. Manavshah. E os de Kohavim, Beneasu, Yeninu, e Kashurena, Amelit Kasher. Se os de Kohavim, eles podem fazer um get. Então, por que você fala que não é Kasher? Quando fizeram Kadim. E lá, Beneasu, Yeninu, e como se é como a gente estudou, que lá, Beneasu, Yeninu, quer dizer que os de Kohavim estão fora das alajot e Kitim. Mipsal, lá, lá, Mipsal, então também que não serva nem para terrear Haket, para Lipsor, a mulher, para que una. Amar, Bameshar, já, primeira tentativa. Não fica assim. Amar a mensagem de Bartorá, get me ouceu de Kohavim Kasher, Midoraita, quando um get foi me ouceu pelo Obed Kohavim me Kasher, fui obrigado pelo Obed Kohavim Kasher. Uma tama abriu para Sul, porque Kohavim falaram para Sul, Xelote, Korahat, Vahat, Olehe, Letra, Tzavet, Kohavim, Afkada, Tzavet, Vahat, para que de repente a mulher não vá procurar a polícia, não vá procurar os Obed Kohavim, para, ou vai contratar a máfia russa, tá certo? Para se liberar do marido. Então diz a Gemara Yahi, Xelokadin afilo reahaketembo. Então por que Xelokadin afilo reahaketembo? Porque quando Obed Kohavim, se você diz que Obed Kohavim serve Midoraita, então quando fizeram Xelokadin e obrigaram Xelokadin, você diz, Veneve Xelokadin que Israel, Mipsanama Elipso, por que não é Xelokadin como Xelokadin de Israel? E pelo menos ele possui esta mulher como tem reahaket e possui como Grusha? Então diz a Gemara, ela de Rabbi Sharsha, veduta aí. O que falou Rabbi Sharsha, não sei. Fora. Então, de novo, voltamos. Obed Kohavim não tem opção de fazer get. Betama mai. Então, por que você diz que quando Obed Kohavim fizeram conforme a Alahá, tem reaha get apenas? Por que você diz, se você realmente Obed Kohavim está fora do contexto de escrever um get? Tamamai, Kedin, Bekedin de Israel Michlav. Se você vai dizer que quando os Obed Kohavim fazem Kedin, não é nada, então amanhã vão dizer que quando um Bedin Israel obriga, Kedin, não é nada também. Shelo Kedin, Bekedin de Israel, Michlav. Mas se é Shelo Kedin de Obed Kohavim, não se confunde com Kedin, e por isso a filorreia Haketem. Bom, e diz Rashi, por que não faço que será Shelo Kedin por Shelo Kedin? E que será Lexerá e logo Ezreina. Estou voltando de novo. Se o Bedin de Israel obrigou o cara, e realmente na mitzvah din teria que obrigar o cara a fazer um get, me gureche, kasher legambre. Se o Bedin de Israel obrigou e não tinha que, a situação era que não obriga, então o get é pasul. Mas ela tem reaha get de Lifsol, a mulher para o Cohen. Por outro lado, se os de Kohavim fazem um get kadin, mas é invenção dele, não vale, o get não vale, pasul, mas posel. Shelo kadin, não vale, não tem reaha get. Conta Agmará, e diz Agmará agora o seguinte, aqui é uma alahá muito interessante, como o Bedin hoje em dia funciona. Diz Agmará assim, Abai, Ashkehela Rabi Yosef de Yati, Vekamease Agipi. Abai encontrou Rabi Yosef que ele estava obrigando um cara, Kofinoto, para escrever um get. Amarle, Veanana, Idiototanana. Diz Abai, nós não somos Simuhim. Desde a época, de fim da época dos Tanaim, não tinha mais Semuhim. Semuhim significa que era Semuhim até Moshe Rabbeinu. Chegou uma época que se interrompeu, e mais para Hutz Laretz, Pashut. Então não tinha Semuhim. E que tem se não tem Smuchim, diz Abai e Betânia? Aí a Rabi Tarfon Omer, com Makom Shatamotzea, Goriot, Shraude Kohabim, todo lugar que você encontra a junção de pessoas, de juízes de Abde Kohabim, a Farpiche de Nimkren Israel, mesmo que eles estão julgando como Dini Israel, e a Terra Shailiza que Kleem é proibido ir, em um juizado de Abde Kohabim, Shneemar, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, אותה אספליקציון יש אוקינוס אינטרס אגורה, פוקינוס אסתמוס פלנדו, את הפלנדו הבאי, את הפלנדו דאלי. דבר אחר, לפניהם ולא לפני הדיוטות. נוסתמוס טיטולו דה הדיוטות, נודה סמוכים, את דוקומו וספו דבריגר המוליאר אסקלון גד. אמר לה, רספונדאו רב יוסף, יעשי ההלכה, אנן שליחותי וכאבדינה. נוסמוס כמו שליחים, דקל אסקלן סמוכים. Tá certo, a gente não é samuch. Mas nós somos shlichim daqueles que não se mochim. Mide de avá a odaot velvaot. Da mesma forma que a gente julga hoje, odaot velvaot, dívidas, empréstimos, confissões, questões financeiras, a gente julga, apesar da gente não é samuch. E a Torah, Mishnah, Masechet, Sanhedrin, no começo diz, precisa três e três mochim. Então, mide velvaot, por que não? Está escrito Elohim, 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 Dayan, Musmach. Então, por que servi? Porque a Nashlehoteio Kavdinan também aqui, também em relação a Gitim. Então, perguntou a Abaye, se assim, então, Yahi, Gezelot, Vejavalot, Name, por que você não julga, então, tipo de multas ou machucados entre uma pessoa, todo tipo de Knassot, hoje em dia não se julga o Betim. Só julga dívidas, confissões, coisas, contratos, isso julga o Betim. Mas, Knass, por exemplo, Hatzinezek, Dumboi, que chifra, ou Shloshim Shel Ebet, ou qualquer tipo de Knas, não se julga. Que Abdinan responda a Gemara, que Abdinan Shlichutayu Bemilta de Shechicha. Bemilta de lo Shechicha lo Abdinan Shlichutayu. Shlichim, a gente é Shlichim em coisas comuns, em coisas que lo Shechiach não. Então, Gitim é coisa de Shechiach. Odaot e Arlot são coisas de Shechiach, e tudo isso nifsak em Shucharu Hoshem Mishpat Siman Alef. Estão todos os detalhes, o que é Shechiach e o que não é Shechiach e o que o Bedin hoje julga, mesmo não sendo Samuch, apenas porque somos Shlichim daqueles que eram Smuchim. Baruch Adonai Leolam, Amém e Amém.